Olá, galera! Está entrando no ar o podcast mais oscarizado do cinema brasileiro. É o Momento Cinema nessa série de programas em que eu vou trazer para vocês resenhas dos 10 filmes indicados ao Oscar 2024 em um ano de uma safra de filmes inesquecíveis. Pessoal, nessa primeira parte nós vamos trazer Pobres Criaturas, Maestro e Zona de Interesse. Vamos então curtir a resenha desses três filmes. Agora é o Momento Cinema entrando no ar. Pobres Criaturas, um outro olhar para um cinema diferente. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas sabe quando vocês não estão curtindo uma coisa, mas vocês entendem a importância dessa mesma coisa? Pois é, para mim essa foi a experiência com Pobres Criaturas. Bella é uma mulher advinda de um experimento. Após sua morte, um cérebro de bebê é transplantado e agora, ressuscitada, ela tem que redescobrir o mundo. Ela reaprende a falar, a reagir, é confrontada com a polidez social e acaba por compreender o mundo com seu pensamento crítico bastante afiado. A crítica moral é o objetivo principal do longa, e fazer isso satirizando a humanidade é ironicamente delicioso. É claro que, dentre essas descobertas, está o prazer sexual. E daí vem o meu desgosto. O exagero aqui beira o desnecessário, e eu não estou sendo moralista para me encaixar na crítica, mas o recado já tinha sido dado, e continua a se insistir em tal vanglorização. E eu entendo por quê, afinal as cenas nos desconfortam não pelo ato, mas pela baixeza humana. O diretor Yorgos Lanthimos é mestre em fazer isso, visto suas antigas produções O Lagosta e A Favorita. Seus maneirismos estão todos aqui. As artificialidades teatrais, a decupagem de cortes intrigantes e suas câmeras olho de peixe, que provocam caos e senso de suspense. O trabalho de design de produção traz harmonia à monstruosidade da situação com suas belas pinturas. A trilha sonora é uma sinistra canção de ninar perfeita. Mark Ruffalo está ótimo com a metáfora do homem aproveitador que aqui se dá bem e mal. E William Dafoe é ainda melhor, como um deus, entre aspas, aprisionado em sua podridão interior. Mas o show é Emma Stone. Sua Bella é um crescente de desejos infantis ao auge do pensamento filosófico de forma absolutamente natural. Vemos um bebê se transformar em uma feminista e, por causa de sua atuação, entendemos como a moral acaba criando pessoas hipócritas enquanto ela só dita a verdade com suas expressões precisas e organicamente delimitadas. A cena em Alexandria é excepcional. As pobres criaturas, por fim, somos todos nós, que fechamos os olhos para essas verdades. Mesmo não sendo a forma que minha alma curte, temos aqui um rico cinema. E fazer esse exercício talvez esteja me aproximando do objetivo do olhar diferente tão desejado aqui. Descobri, então, mais uma verdade. Maestro, algo que poucos fazem. Leonard Bernstein foi um dos maiores maestros da música clássica americana. E como todo grande ícone, teve uma vida bem conturbada. É nessa concepção entre genialidade e caos que Bradley Cooper traz essa biografia. O filme se divide em três atos marcados na fotografia. A juventude e o início do relacionamento com a esposa são contados em preto e branco, apontando um tempo não antigo, mas de sonho, romântico, em que a personalidade de Bernstein nos é mostrada através de experimentações leves do diretor, como cortes entre vida e apresentações traçadas de uma só vez. O segundo ato, já colorido, com uma palheta anos 1960, temos a cor da realidade, de uma vida presa entre ter, representada por sua família, e ser, de uma liberdade que perpassa sua orientação sexual e sua criação musical. O mais interessante é que Cooper aponta muito bem quem fez de Bernstein o nome que ele conquistara. Felicia, a esposa que aceitou tudo pelo êxtase de estar ao lado de uma mente brilhante. Tudo que ela queria era o retorno, o estar ao lado, e que o brilhantismo fosse alcançado. Pois é, o tempo incumbiu de ser cruel. E já que falamos de genialidade, como Carey Mulligan é gigante! Ela muda sua voz e atua com o corpo, deixando claros os seus sentimentos só com o seu movimento, algo muito peculiar da direção de Cooper, que também está sublime como Bernstein. A cena do concerto na igreja de tirar o fôlego com a atuação dos dois. E como o retorno acontece no melancólico, mas poético terceiro ato. A decupagem do diretor é bem escolhida, abrindo as cenas entre ele e Mulligan nos melhores diálogos. O trabalho artístico todo é primoroso, assim como a lírica, a fotografia. E como a música desse ícone dialoga com cada cena no impacto primoroso entre música e cinema. Bradley Cooper e Carey Mulligan estão indicados ao Oscar por suas atuações. E Bradley, como diretor, consegue a indicação ao BAFTA, o Oscar do cinema britânico, como reconhecimento. E daí que ele fez um filme querendo aparecer para premiações? Acabou nos dando um presente. Afinal, ele entendeu e nos surpreendeu de forma humilde no título do filme, no crédito final, quem era o verdadeiro maestro. E perceber isso é ver a realidade pelo outro lado da moeda. Algo que poucos fazem. Zona de Interesse. A banalidade do mal em vida. Quando o horror toma consciência de um ser, a ponto de tratá-lo como algo normal, temos o conceito pensado pela filósofa alemã Hannah Arendt, a banalidade do mal. A premiada produção Zona de Interesse é a personificação dessa teoria com perfeição, e por isso, amedronta muito mais que qualquer recente filme de terror. Esse é daqueles filmes cujo enredo é somente um pano de fundo, já que o significado é que toma conta. Acompanhamos o dia a dia da real família Ross, cujo comandante Rudolf foi o sádico líder que comandou os mais sombrios anos de Auschwitz durante a Segunda Guerra. Eles moram estritamente colados ao campo de concentração em uma bela casa com aspecto de veraneio. Vemos os hábitos mais banais: tomar café, passear pelo campo, aproveitar um dia no lago ou na piscina no longo jardim da casa. Então começa o horror. Enquanto a vida acontece de forma perfeita a eles, escutamos os gritos desesperados em desalento. Vemos o fogo dos mártires arder. A nós, espectadores, causa um aperto na alma. A família é somente mais um dia de vida feliz. O filme é um ácido forte que corrói até o último suspiro. O diretor Jonathan Glazer sabe como nos perturbar, visto seus anteriores Sexy Beast e Sob a Pele. E aqui ele acerta o ponto de uma perfeita antítese. O silêncio imperativo dos pequenos atos, essencial ao longa, tendo como som ao redor a morte. Paradoxo esse encarnado em Sandra Hüller, desesperada em perder sua casa, que se alimenta de milhares. Seus trejeitos corporais, brutos como a esposa de Rudolf, são de uma pessoa sem a menor consciência. Que ano para Hiller. Com essa atuação e de anatomia de uma queda, temos de longe um grande ano em atuação. Christian Friedel, como Ross, também acerta com sua fracassada humanidade extinta. Glazer, indicado ao Oscar por sua direção, explora os planos abertos para expandir ainda mais essa contradição. São poucos os planos fechados e somente estão ali para repelir o íntimo. Ainda há as metáforas perfeitas da menina em negativo, da música silenciosa com as letras apenas na legenda. Aliás, pela primeira vez vi a legenda fazer parte do sentido do filme. A trilha sonora arrepiante, a fotografia antagônica entre a beleza de cenários e a destruição. E ainda temos a grande última cena, na mostra de que o mal é inevitável a quem dele se alimenta. O filme é reflexivo e lento, porque é, na verdade, uma experiência. Experiência essa, alertada pelo diretor já no crédito inicial. E meu maior medo não foi o filme. Foi entender que ele ainda não acabou. Que seja então essa crítica, a você que a recebe, uma esperança ao início do fim. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.